Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Ruralcast, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, safra, tudo que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram, @ruralcast. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala galera, estamos de volta mais um Ruralcast. Rapaz, qual que é esse número do Ruralcast, Gui? O Gui é nosso auxiliar para assunto aleatório.
Esse é o 38, esse é o 38.
38, já estou perdendo as contas, cara. A gente teve a semana passada um Ruralcast na Expert, muito bom, muito acessado, o pessoal deu um feedback muito legal. E aqui continuamos agora com nossos podcasts semanal, cara. Vamos lá, pessoal, dar boas-vindas para todo mundo de casa. Eu sou Anderson Dias, quem está aqui comigo hoje é o Luiz Farias, Guilherme Moreira, Augusto Maia.
Fala, pessoal, bom dia.
Bom dia, pessoal. E hoje a gente tem a presença ilustre de Paulinho Gama.
Pois é, pois é.
A presença ilustre para mim, pô. Faz tempo ali na mesa que eu enchia todo mundo. Pô, quando é que vocês vão me convidar para falar no Ruralcast? Pô?
Aí, primeira de muitas.
Bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, gente.
Que isso, Paulinho. Paulinho tá aqui hoje. Paulinho que é o nosso cara da análise política aqui, super renomado aí. Morou muito tempo lá no meio dos políticos lá em Brasília, né, Paulinho?
No quadradinho. Pô, eu tô nessa aí de olhar política faz mais de 10 anos já, pô. Desde 2009 que eu comecei.
Tá, conta aí um pouquinho da sua história pra gente aí. Vai pro pessoal de casa já te conhecer, Paulinho.
Boa. Um pouco nessa linha, pô. Eu comecei a cobrir política em 2009. Eu sou jornalista de formação, né? Então, trabalhei de 2009 até 2017 na Folha de São Paulo, cobrindo política. E foi lá em Brasília que eu conheci o Richard Bach, que é o coordenador aí do nosso time de política. Foi eu cobrindo política pela Folha lá no Congresso. Ele, enfim, trabalhava em assessoria parlamentar, na liderança do governo por lá. A gente se conheceu em 2015, né? Ele inaugura essa área de análise política aqui na XP. O negócio dá certo. Em 2017, ele decide ampliar o time. E aí, enfim, me conhecia lá do Congresso e tal, chamou para vir trabalhar aqui com vocês todos desde 2017. Então faz 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, que eu estou nessa de olhar a política, tentando entender o que é que o mercado quer saber da política. Né? A turma precisa de previsibilidade, eu acho que então é um pouquinho isso que a gente tenta fazer, olhar lá para Brasília. Agora na pandemia, né, eu estou ficando mais em São Paulo do que em Brasília por conta das dificuldades de deslocamento. Mas é olhar para Brasília e ver de lá o que é que dá para extrair de informação, de cenário, para quem precisa tomar decisão de investimento, saber onde é que está pisando. É um pouquinho esse nosso dia a dia.
Quem comentou do assunto de hoje, só para antes de entrar no assunto de outro, quem comentou do assunto de hoje, quem deu essa dica foi a Débora, tá? Então, a parceiraça nossa, a Débora já chamou a atenção, falei, opa, acabou. Porque hoje a gente vai falar, assunto. Sabe de quê? Do assunto do momento aí, vamos falar da reforma tributária e os impactos no agro, né? Então, assunto que está rodando aí, todo mundo comentando muito essa semana, finalmente mandaram lá, depois de um belo período de tempo, mandaram para análise, né, no Congresso e no Senado, não é isso, Paulinho?
Cara, tava fazendo aniversário, pô. que eles tinham prometido. Eu lembro, brincando, né, no ano passado, meu menino estava para nascer, e aí eu lembro que eu tinha dito lá, pô, eu vou perder a discussão sobre a reforma tributária, porque o menino vai nascer, vou ficar um tempo fora e tal. Aí um colega que cobre Congresso há décadas, falou: meu amigo, eu tô com 3 filhos criados e ainda não saiu essa reforma tributária.
Relaxa, cara, relaxa. Não, meu filho muito provavelmente vai estar falando já.
Vai estar na faculdade, então, e a gente ainda vai estar discutindo a reforma tributária.
Ó, interessante citar o trabalho deles também, né, Anderson, do pessoal de política. Eles fazem pesquisa, vão a campo fazer pesquisa, estão cobrindo todas as pautas, inclusive tem um podcast deles, Frequência Política, que é um podcast excelente, ótimo conteúdo, são analistas hiper inteligentes e que ajudam muito o mercado de maneira geral a tomar decisão.
Rapaz, a gente tinha que colocar aí o Ruralcast, Frequência Política, para bater todos esses outros podcasts aí da turma.
Pô, é verdade.
Fechado.
Verdade, verdade. É concorrência interna.
Concorrência interna, pô. Mas é isso, toda sexta-feira a gente solta o nosso podcast também. Aí é para quem gosta de política mesmo, essa coisa de, pô, o detalhe da vírgula, do partido, da bancada e tudo mais. É legal, pô, quem gosta...
Fenomenal.
É bacana. E sempre nessa linha, né? Tentar.
Cara, e muita risada, traduzir, né? Impressionante. Parece um...
É verdade. Mas é tentar traduzir isso para quem tá olhando investimento, né? Porque às vezes
muito a gente fica
distante lá do dia a dia, o noticiário acaba parecendo chato, a gente não vê muita conexão, né? Do dia a dia da política, aquela bando de sigla, bando de PL, PEC, aí mistura sigla do partido com sigla de proposta de emenda à Constituição, essa confusão toda. A gente tenta traduzir um pouquinho disso tudo para quem precisa tomar a decisão. É um pouco essa nossa batalha.
Maravilha, muito bom, Paulinho. Paulinho, já entrando então no assunto aqui, vamos fazer um breve resumo aí do que tá aconteceu essa semana e a sua visão aí para passar, principalmente pro lado, olhando esse lado do nosso mercado de agro, que é o nosso principal ouvinte hoje que a gente tem.
Claro.
Vamos começar a falar um pouquinho?
Vamos sim. Eu vou fazer a ressalva, tá, Anderson? Que eu tinha dito lá no começo. Eu não sou tributarista, né? Não sou, enfim, especialista no sistema tributário. Nossa coisa é mais olhar a parte política e escutar, mas aí, enfim, lá no Congresso a gente tem contato com todo tipo de frente, de interesse e tudo mais. Então dá para traduzir um pouquinho do que a gente tem escutado lá da turma do agro, né? Da FPA, da bancada do agro, como é que eles têm olhado essas propostas, porque acho que isso daí, enfim, vai dar um pouquinho de cheiro, né, pra gente, de cor pra gente, do que isso tem de impacto no dia a dia aí pro setor todo, né. Mas vamos lá. O que a gente tinha, no ano passado, logo depois da reforma da Previdência, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, quis ocupar um espaço, né. Então ele falou, pô, já tratamos da reforma da Previdência aqui, ocupamos todo o primeiro semestre, ela tá saindo do forno, vai ir pro Senado, deixa eu apresentar uma proposta de reforma tributária, que é o próximo assunto aí em evidência. Assim eu ocupo a discussão também desse segundo semestre todo de 2019 e a gente entra aí em 2020 discutindo isso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, olhou para isso e falou, pô, Rodrigo Maia já ocupou a discussão inteira no primeiro semestre com a reforma da Previdência, vai passar para a gente vai discutir isso sem aparecer tanto, deixa eu dar um jeito de também aparecer nessa história. Aí o que ele fez? Arrumou uma outra proposta de reforma tributária, que é bem parecida com a que a Câmara tinha. Ela tem algumas divergências ali. Se o Howley, que é o autor dessa proposta, escuta eu dizendo que ela é bem parecida, ele fica bravo, porque ele diz que tem muitas diferenças e tudo mais. Mas, assim, em tese, as duas caminham na mesma direção. E apresentou essa proposta lá no Senado. De maneira que você tinha uma proposta na Câmara, uma proposta no Senado, as duas coisas meio que se anulavam e não foram a lugar nenhum. Então, eles meio que interditaram essa discussão naquela época. Para que, enfim, essa briga de protagonismo que existe bastante lá em Brasília, né? Todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer receber dividendo político em nome dessas coisas, tá correto.
Imagina, né? Imagina.
Mas o político vive de voto, né? Ele vive de, enfim, de mostrar o que ele tá fazendo. Então, tem seu lado de ser aí, vamos chamar assim também. Em linhas gerais, todas essas propostas tratavam da tributação sobre consumo e criava ali um imposto de valor agregado, né? Você criava uma espécie de imposto que substituiria vários outros tributos. A ideia era fazer uma simplificação. Acho que vocês sabem aí, a grande queixa do produtor, a grande queixa do empresariado é a dificuldade, né? O emaranhado jurídico de normas que a gente tem. A dificuldade, o cara quando quer pagar o imposto certo, sofre para saber qual é o imposto que ele tem que pagar. A gente estava conversando ontem lá no Ministério da Economia, uma das pessoas lá que estão trabalhando para formatar as propostas todas, diz que o sistema tributário brasileiro é um conjunto de exceções que quiseram transformar em regra, né? Você não tem ali uma regra com poucas exceções. Você só tem exceção e tudo isso virou regra. Então, a ideia dessas duas propostas originais era simplificar. Aí você tem 5 impostos na proposta da Câmara, 9 impostos na proposta do Senado. Em linhas gerais, taxação, tributos federais, né, contribuição federal, PIS, COFINS, e tratava também, nos dois casos, das tributações estaduais, do ICMS, e da tributação municipal, o ISS. Essas duas propostas foram caminhando, acabaram nunca indo em frente por conta dessa divergência política. Tentaram criar, no final do ano passado, criaram, né, uma comissão de deputado e senador para ver se chegava a um meio termo, para ver se conseguia extrair dali alguma coisa. Essa comissão foi discutindo, E chegou no momento da pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente parou, né? Todas essas discussões ficaram de lado e você acabou tendo foco necessário nessas propostas emergenciais. A gente esgotou um pouco a discussão dessas propostas de auxílio, né? Enfim, a Câmara e o Senado já aprovaram praticamente tudo que veio lá do governo, alteraram algumas coisas, ainda tem discussão para fazer, mas surgiu aí um espaço para fazer uma discussão pensando no cenário pós-pandemia que a gente vai ter à frente. O Rodrigo Maia, né, que está tentando forçar o avanço dessa proposta, deu ali uma pesada na mão, disse que se o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não quisesse instalar a comissão, ele ia instalar sozinho, reinstalou sozinho a comissão. Isso fez com que o governo corresse também e mandasse finalmente a proposta dele, depois de quase um ano de discussão. Então, pela primeira vez, o governo apresentou o que, que ele quer para essa reforma. Foi um gesto nessa semana. O ministro Paulo Guedes foi ao Congresso lá, entregou em mãos para o Davi Alcolumbre, para o Rodrigo Maia, a primeira parte da reforma tributária do governo. Linhas gerais, é isso que está acontecendo. A gente espera que isso destrave um pouco o debate. Ainda tem divergências entre essas propostas todas, mas pelo menos acho que a discussão vai acontecer. Aí você pergunta, e o agro com tudo isso, né?
É que o agro, você sabe que é um setor que hoje, com tudo que está acontecendo, é um setor que tem umas perspectivas de crescimento, né? Então o PIB do agro deve vir para perto de 3% de crescimento esse ano. Então todo mundo do setor começa a ficar preocupado quando há mudanças, principalmente na parte de tributação, né? Então, todo mundo está perguntando para a gente, mas o que, que vai mudar para a gente nesse movimento todo? E sabe que o produtor mesmo é o que menos lê sobre isso. Então, fica nas entidades ali e no final, exato, das contas ele paga a conta. Então, essa é a pergunta que vem para a gente.
Vamos lá. Tudo muito mal resolvido, né? Vídeo fantasma recente do Fundo Rural.
Exatamente.
Fala, todo mundo sai espantado.
É verdade, porque assim, as coisas vão, se discutem e você tem uma série de desdobramentos que se arrastam por muito tempo, né? sem resolução. Mas vamos lá, na discussão da PEC 45, que é aquela que estava em discussão na Câmara, aquela proposta original lá que eu falei do Rodrigo Maia do ano passado ainda, você tinha uma crítica muito forte das bancadas do agro, que apresentaram várias propostas de mudança para essa proposta, porque ela tratava tudo como, assim, todos os setores como alíquota comum. Essa era a base ali da discussão deles. Então, você revia ali o tratamento diferenciado que o agro recebia na legislação atual. Você passava uma régua e tudo passava a ter a mesma alíquota para a junção desses tributos, né? para esse IVA que eles criavam. Isso sofreu uma série de resistências, né? Enfim, a gente teve estudos ali da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Confederação, enfim, que criticava. Eles apresentaram essas emendas. Eles trabalhavam no sentido de você alterar e manter a atual taxa de tributação para o setor. Então, eles trabalhavam nesse sentido. Tinha uma série de negociações em curso. Mas, como eu disse, como você estava com a proposta travada ali nas discussões, você acabou não avançando num texto final. O que você teve desse texto foi a aprovação da constitucionalidade dele, mas você não avançou à frente. Você não teve ainda um novo relatório, uma nova formalização ali, se essa agenda e se esses pedidos da bancada do agro iam ser acatados ou não. A gente lembra, né? É uma bancada bastante forte. Acho que é a bancada mais organizada dentro da Câmara, dentro do Senado. Das mais numerosas, que tem um funcionamento regular, tem os almoços toda terça-feira, agora estão suspensos, né? Mas toda terça-feira a bancada se reúne, faz encontros, trabalha ali com vencimento de outros parlamentares, tem um bom diálogo com o setor produtivo e tudo mais. Então, você nunca pode desprezar ali a força dessa bancada para fazer alterações relevantes nas matérias que estão em discussão. Esse era um pouco do caminho que a gente tinha, duas emendas apresentadas por eles que iam ser discutidas e assim, com chance da gente ter algum tipo de avanço, pelo menos algum tipo de conversa ia ser necessário com o setor. A proposta do governo, pelo que as frentes todas disseram, ela melhora um pouco a situação, porque ela mantém ali a isenção de tributos que a gente tem que a gente tem hoje, né? Ela mantém entre os itens lá que estão desonerados a produção agropecuária. São os artigos lá 22, 23 e 24 que tratam disso. Então, de alguma maneira, ela foi difícil dizer que foi celebrada pelo setor, mas pelo menos ela foi mais bem recebida do que eram as propostas anteriores em discussão. Você tem ali isenção para todos os produtos que iniciam, né, o ciclo de produção, que vão passar a entrar na indústria com crédito presumido. Enfim, você tem uma discussão ali sobre qual o percentual, né, desse crédito presumido. Eu escutei algumas críticas ali, enfim, porque isso é menor do que o crédito presumido atual. Então, enfim, ainda existe queixa de que isso pode encarecer a cadeia de produção e tudo mais, mas pelo menos houve ali uma ideia de que ela é menos pior do que as propostas que estavam em discussão anterior. Assim, ainda é uma coisa longa, tá? A gente não espera que isso vá ser votado assim, coisa de um mês, e que a gente tenha essa aprovação de uma hora para outra. Você ainda tem uma discussão longa, a bagunça política ainda vai imperar por ali, mas me parece ali que você tem pelo menos uma luz no fim do túnel. A ver, porque não está muito claro nem para a política como é que vai se tratar dessa proposta do governo em relação às duas outras propostas que já estavam tramitando. Você tem uma ideia de incorporar as discussões, quer dizer, pegar esse projeto de lei e começar a tratar ele dentro das discussões da outra PEC, o que pode significar que os deputados não queiram observar essas diferenças, esses tratamentos especiais que estão previstos no projeto de lei do governo. Pode ser que isso fique de lado no meio das discussões. Mas existe, por outro lado, um grupo lá de deputados mais próximo do governo que fala em levar esse PL direto para o plenário e votar esse texto, o que, pô, é o emaranhado que a gente vai entrar, né? Quem enfrentaria a resistência do Rodrigo Maia, que gosta mais da PEC do que do PL? Sim, ainda está um nó político grande, a gente ainda não tem grande... um caminho muito claro de qual vai ser o tratamento, de qual vai ser o resultado final, mas são discussões porque vão dominar, na nossa visão aí, pelo menos esse começo do segundo semestre, vai estar todo mundo olhando para isso.
Perfeito, e provavelmente vai, igual você falou, vai demorar ainda, provavelmente a casa vai voltar a funcionar ainda, presencial, né, pra depois começar realmente as votações, ou você acha que ainda volta algo online ainda?
Como? Assim, essa semana que vem, o presidente, é um monte de cargo, né? O presidente da comissão mista, que é o senador Roberto Rocha, ele falou que na quinta-feira que vem ele vai chamar de novo a comissão para se reunir, virtualmente ainda. Então, a gente tem na próxima quinta-feira ali, que é o dia 30 de julho, a reinstalação dessa comissão. E aí, a partir do dia 4 de agosto, a gente volta a ter as audiências públicas. Eles tinham programado mais 4 audiências públicas. Eles queriam lá fazer essas 4 audiências em coisa de 1-2 semanas. Isso em março, né? Março e abril ainda. A ver como é que vai ser o calendário que ele vai restabelecer. Talvez ali 2 semanas de novo para fazer essas 4 audiências. Agora que você tem a proposta do governo, o ministro Paulo Guedes deve ir lá falar e tal. Então você tem pelo menos mais uma semana, um mês, eu diria, ali, dessa discussão inicial na comissão mista. Essa comissão mista, ela não tem poder nenhum, na verdade. Ela é mais um grupo ali de debates para tentar resolver as diferenças políticas. Porque esse texto vai precisar ser discutido separado, na Câmara e depois no Senado. Ela não vai adiantar, assim, não vai agilizar nada. Vai agilizar a parte política, né? Não a parte regimental. Mas é isso, a gente tem pelo menos, enfim, mais 2 semanas aí de espera até retomar os debates de fato, para aí sim a gente ter as discussões em uma casa e na outra. É uma discussão longa, tá? Você não é uma discussão simples, trivial, como tem o setor agro aí se posicionando, você tem o setor de serviços que se posiciona também, se posiciona contra a proposta, porque você leva a alíquota média que eles pagam hoje pela proposta do governo, né, para esses 12%, eles também não estão satisfeitos, e aí, em troca disso, o governo quer desonerar a folha de pagamento, que é a parte mais custosa para o setor de serviços, mas para desonerar a folha de pagamento, você precisa arrumar como financiar esse dinheiro que vai deixar de entrar, e aí, para financiar isso, o governo fala na tal da nova CPMF, que não é CPMF, porque se falar que é CPMF, ninguém quer votar. Então, é uma contribuição sobre pagamentos digitais, só que essa contribuição tem uma crítica grande de vários setores do Congresso e da sociedade. Então, aí o governo diz, bom, a gente propôs uma coisa, vocês não querem, então vocês que achem outra maneira de financiar isso. E aí dá, pô, essa confusão toda. Assim, não está pacificado, tá? Não é que a gente apresentou essa proposta do governo, então agora a gente tem começo, meio e fim, e é ela que vai ser votada e pronto. Ainda tem... ainda tem um chão grande ali de tentativa de convencimento, de novo, de ver como é que essa proposta vai se relacionar com as outras duas propostas que já estavam tramitando. Não é um nó simples de desatar, não. Acho que vai... enfim, vai ter discussão longa. A briga vai entrar aí pelo segundo semestre, vai se desenrolar aí nesse segundo semestre.
E pelo jeito ainda vale a história de que não existe o almoço grátis, né, Paulinho? Você tá tirando de algum lugar, alguém tem que entrar com...
Cara, esse é o ponto, Augusto, porque assim, a gente... Os nossos gastos, né, os gastos que o governo federal tem, eles são, pô, a grande maioria deles, obrigatórios, né? É coisa de 90 e poucos por cento do nosso orçamento, ele está todo direcionado para pagar a despesa prevista em lei, que o governo não pode escolher pagar ou não pagar. Então, assim, a grande expectativa da população, quando a gente fala que vai ter uma reforma tributária, é achar que vai cair a carga tributária do país, né? Achar que a gente vai começar a pagar menos imposto. É o que, assim, a priori não é verdade, né? Porque, assim, não tem capacidade, não tem condição de rever a carga tributária para reduzir a quantidade de imposto. O que você pode é rebalancear, né? Tirar de quem, assim, se você tem algum setor que paga menos, você acha que esse setor pode pagar mais, você pode redistribuir essa carga pelos setores todos, quer dizer, começar a taxar mais renda do que consumo, que é uma outra discussão que vai entrar, mas você não tem como, de pronto, assim, reduzir a arrecadação do país. O que precisa, pô, e aí eu vou usar o discurso, porque esse é um discurso comum do Paulo Guedes, do Rodrigo Maia, você precisa reduzir os nossos gastos, precisa olhar para as nossas despesas, ver o que é despesa boa, ver o que é despesa ruim, cortar a despesa ruim, porque aí sim você consegue pensar numa redução de carga tributária. Mas como é que você fala também aí? É um outro problema, né? Em reduzir despesa no Congresso não é uma coisa que é muito, muito popular, né? O popular é o contrário. O popular é você gastar mais dinheiro. Putz, é a felicidade quando você tem, assim, discussão sobre onde é que você vai distribuir, onde é que você vai gastar o dinheiro. Quando você fala, pelo contrário, que você precisa enxugar gasto, por reforma administrativa ali. Então, o primeiro grande gasto que a gente tinha era a reforma da Previdência, né? Isso, de alguma maneira, está controlado. Assim, você tem uma reforma ali que dá um horizonte melhor para os próximos anos. O segundo grande gasto é o funcionalismo público. Mas como é que você vai discutir gasto com funcionalismo público no momento pré-eleição, né? O presidente, o Bolsonaro, disse que não está disposto a entrar nesse debate agora. Aí o Rodrigo Maia fica provocando lá, dizendo que precisa mandar logo. Porque ele sabe que o Paulo Guedes gostaria, né, de mandar, mas não pode por causa do Bolsonaro. Então você fica com essas discussões ali, pô. E é isso que você disse, não tem almoço grátis, não. Se você tirou de um lugar, alguém vai ter que pagar essa conta. E aí é a briga que a gente tem da reforma tributária, né? Porque se você está tentando reduzir a tributação de um setor, você vai precisar ampliar de outro. E aí você coloca os setores em briga entre si, né, em discussão entre si. Era um pouco disso que estava acontecendo na PEC 45, vamos dizer assim. Você ia retributar o agro, como o Anderson disse, o setor que está crescendo, né, que pô, é o carro-chefe aí do nosso PIB. Você ia tributar o agro com todas as implicações que isso podia ter para reduzir carga do setor da indústria. Ou ampliar o setor de serviços também, essa redistribuição ali que não fecha a conta, né? Que evidentemente quem for prejudicado nisso vai chiar, vai exercer seus instrumentos de pressão lá no Congresso, e é um dos nós que a gente tem para desatar, para que essa reforma ande, é conseguir fazer uma coisa que, assim, feliz todo mundo não vai ficar, né? Mas pelo menos fique menos triste com o desenho final.
Pois é, mas eu acho que é por isso que estrategicamente foi separado em etapas, né?
É isso, pô, porque, assim, vou pegar a metáfora, o Guilherme Afif Domingos, que é um dos assessores lá do Ministério da Economia, que está tratando da reforma tributária, ele falou, pô, um boi, essa daí vocês vão gostar, né? Um boi a gente não come inteiro para não engasgar, você tem que ir comendo por bifes, senão ele trava na garganta. Faz um pouco de sentido, então eles mandam primeiro... que é esse primeiro bife aí que agrada ao paladar de todo mundo. Não todo mundo, né? Mas que pelo menos tem menos resistência, o tempero é menos provoca menos divergências. E aí tenta fazer meio por partes. É uma das estratégias. Mas, por exemplo, ainda dentro dessa estratégia de ir por parte, o setor de serviço é um dos que estão se queixando. Porque agora você está elevando a alíquota para todo mundo e a desoneração da folha, que é o que vai... tranquilizar o setor, ela vem só numa terceira etapa da reforma tributária. Então, até que você tenha o conjunto completo, você tem essas queixas que vão aparecendo ali pontualmente, para não... Enfim, que com o desenho do quebra-cabeça poderiam se solucionar. Mas é um assunto que não é... não é simples, não. Ah, um outro ponto, porque eu acho que interessa bastante a turma aqui, que se discutiu, era a questão da reoneração da cesta básica também, né? Que foi uma discussão que o governo colocou, a equipe econômica colocou. Isso estava previsto ali na discussão da PEC 45, da PEC 110 lá atrás. O governo chegou a falar que isso poderia estar incluído nessa proposta que ele mandou, mas foi tirado. É, ontem, na live semanal que o Bolsonaro faz, ele falou disso, falou que parte da equipe econômica até queria isso, mas que chegou para ele lá e ele disse não. E quando ele diz não, é não. É, então, tiraram isso da proposta. É, mas era um outro ponto ali, eu lembro das discussões lá da PEC 45, que incomodavam a bancada ruralista, né? De você falar em reonerar e voltar com a tributação sobre os itens da cesta básica. É, isso podia encarecer, enfim, produção também, e tinha uma série de complicações que se via disso. Então, isso foi uma discussão que houve também nessa proposta do governo e que acabou ficando fora também, e isso... É, pelo que a gente escutou aí a partir da apresentação nessa semana, foi um outro ponto ali, uma estrelinha que eles marcaram também de positivo para o agro. É, então, ter mantido ali a tributação, a isenção para o início da produção. É, mantiveram também a isenção, né, para a relação entre cooperativas e cooperados, outro ponto que foi celebrado. E a parte da cesta básica também foi um terceiro ponto que a turma gostou dessa proposta nova do governo. Agora é isso, ver a disputa de força dentro do Congresso para ver para que lado vai pender essa discussão toda.
Qual emplaca, né?
Exato, verdade. Qual delas que vai para frente.
A impressão que eu tenho é que desde o Plano Real, tudo que vai afetar muito a população é feito em fases. O Plano Real foi um exemplo clássico disso, né? Então, você toma a primeira medida para que as pessoas absorvam, a segunda medida e aí sim concretiza o plano.
É um pouco isso, pô. Você não tem como fazer tudo de uma hora para outra. Mesmo as propostas, a PEC 45, que era aquela que se discutia, ela falava numa transição aí de anos, pô, coisa de décadas para você conseguir implementar o modelo completo. Essa proposta do governo, ela é um pouco mais bate-pronto. É, você tem um período ali de 6 meses de transição inicial. É, mas assim, tudo vai ser assim, você não vai ter uma mudança de uma hora para outra, né? Você não vai ter uma mudança, pô, hoje a gente está com um sistema tributário, a partir de amanhã é um sistema novo, 100% alterado. É, você tem uma transição, até porque, pô, esse é um outro ponto que eu escutei bastante de crítica aí, de todas as propostas, pô. É, a maneira como o pequeno produtor vai calcular o que ele tem de crédito tributário a receber, pô. Você tem ali um sistema que você vai precisar ver tudo que você teve de gasto, tudo que você já pagou de imposto no que você comprou de insumo e tudo mais. Esse cálculo ali é um ponto que, pô, todas as confederações e as associações estavam se queixando que não é um cálculo simples para o pequeno produtor fazer.
É, exatamente.
Muita gente acaba precisando de contador e ter um tipo de organização, um tipo de formalização dessa contabilidade. Porque o próprio sistema ali e a maneira como o pequeno produtor se organiza hoje, que podiam trazer de dificuldade. Então, esse era um outro ponto interessante ali, porque a gente escutou todas as associações e organizações se queixando dessa dificuldade que o pequeno produtor pode ter para conseguir fazer as contas, para conseguir saber qual é o crédito que ele tem a receber, qual o crédito implícito no que ele já pagou de tributo, nos produtos que ele comprou, nos insumos que ele comprou. Isso essa é uma dificuldade extra aí que a turma está se queixando bastante também.
Eu acho que tem que ser comentado também esse ponto do pequeno produtor, mas também de grandes empresas, porque se você trabalha com uma atividade sazonal, que é o agronegócio, que você tem um nível de investimento muito antecipado em um volume muito alto, e você fica sem qualquer receita para poder fazer um abatimento desse crédito, que grande parte, às vezes, é destinado à própria exportação. Desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, Paulinho, mas que não tem alíquota zerada, você compromete toda a atividade do setor como um todo. Então, o nível de competitividade que a gente tem é que poderia ser reduzido, dado uma mudança numa unificação do jeito que está sendo feita, às vezes, de uma forma que possa cometer, porque dentro do Brasil a gente tem vários Brasis. E dentro de cada estado a gente tem isenção de impostos federais, isenção de impostos estaduais, IPI para um lado, COFINS para o outro, ICMS para um lado, ICMS para o outro. e outros impostos que geram, de uma certa maneira, com que cada atividade tenha um desempenho. Então, a preocupação do setor é mesmo, olha, será que vai ser uma unificação por completo desses impostos e como que isso vai afetar no meu desempenho da atividade, no meu fluxo de caixa, né?
Exato, pô. E é isso que eles se queixavam bastante ali das propostas anteriores, pô, porque você tinha não só uma unificação de todos esses tributos, mas você tinha um tratamento semelhante a todos os setores, né? Você colocava tudo no mesmo barco, no mesmo patamar, justamente sem considerar essas especificidades todas de cada setor. O pessoal que produz, que produziu e que discute a reforma, eu vou entrar numa área ali, mas, enfim, de novo, com a ressalva de que eu não sou tributarista, então não, sem descer em tantos detalhes assim. Mas essa coisa de você unificar e de você ter um tratamento semelhante era justamente o carro-chefe ali da proposta, né? Você não ter especificidades, você não ter alíquotas diferentes. Mas, de fato, pô, isso quando você pega o modelo atual, o sistema atual, em que, pô, na ponta ali do lápis, essas isenções, esses regimes especiais fazem diferença para os produtores, pô, é difícil você tratar ali de uma mudança de uma hora para outra, né? É difícil o cara olhar para as contas e, pô, imaginar ali, sem a certeza, né? Você traz um grau de incerteza grande de como é que vai ser a cobrança, pô, a mesma alíquota, porque você vai partir, você não tem como estimar, assim, mesmo o governo com todos os dados à disposição, com todos os números na mão, o cálculo dessa alíquota que vai balizar a unificação desses tributos todos também não é simples de fazer, né? Você vai pesar para um lado, pesar para o outro. Então, acho que esse talvez seja um pouco do problema principal, né? A incerteza de como é que o novo tributo vai pesar, né? Quando o cara olha e coloca tudo na ponta do lápis, entender como é que vai ser na prática, né? O dia a dia dele na prática, acho que talvez essa seja uma das principais dúvidas ali que a turma tem, né?
Sim. Então, assim, para os nossos ouvintes aqui, vai ficar claro, acho que essa primeira fase de unificação do PIS/COFINS com uma alíquota geral de 12%, com caráter não cumulativo, foi bem recebido pelo setor agro em si, tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, e agora a gente tem uma segunda fase, que é a unificação do IPI, certo? Com o IOF, alguns outros, para aqueles que não sabem, o IPI é um imposto sobre produtos industrializados, produtos agropecuários não são sujeitos a nenhuma tributação justamente por ser in natura, e aqueles derivados de agroindústria também têm alíquota zerada. Você acha que pode vir alguma mudança nessa segunda fase ou algo deve permanecer nesses mesmos moldes que a gente tem hoje?
Vamos lá, o que você tem, assim, você vai ter quatro fases, né, no total, mas enfim, essa primeira que você disse, perfeito, a unificação do PIS/COFINS, com a manutenção ali dessas isenções que você tinha hoje. Segunda fase é o IPI, o que eles estão dizendo é que eles queriam criar esse IPI, que ele se transformasse num imposto seletivo sobre produtos com externalidade negativa, né? Então, você taxaria bebida, cigarro, veículo, de alguma maneira. Seria essa daí a ideia da segunda fase. E aí você teria terceira e quarta fases. A terceira fase que trataria de renda. Então, é aquela ideia antiga lá do governo de você... Não só do governo, né? As outras... Enfim, tinha muita gente que defende esse sistema em que você reduz o imposto de renda da pessoa jurídica, mas taxa a distribuição de dividendos, de maneira a estimular o reinvestimento dentro da empresa. Quer dizer, você ajuda a manter a empresa... Enfim, você taxa a distribuição dos dividendos, mas reduz o imposto de renda dela para estimular.
Você tem uma tributação. Você tem uma tributação progressiva, não regressiva.
Exatamente, exatamente. E estimula que a empresa faça investimento e tenha caixa ali para para tocar as atividades. E uma quarta faixa, uma quarta fase da proposta, que aí sim é a questão da desoneração das folhas com a criação de uma contribuição extra para custear, para, enfim, fazer os fundos necessários de receita para conseguir tratar dessa, para conseguir colocar em prática, né, a desoneração da folha. Você vai retirar tributação de um lado, você precisa arrumar receita de outro, e essa seria a quarta fase. Porque não tem, assim, um prazo para mandar isso, que a gente conversou no Ministério da Economia, e que eles querem colocar tudo no papel, pelo menos até o fim do mês que vem, até o fim de agosto, você ter essa proposta inteira desenhada, justamente, acho que a ideia é um pouco reduzir a incerteza, né? Então você olha lá e vê que tem você saber qual é o começo, meio e fim. você não ficar perdido discutindo só uma parte dela. É tudo, eu concordo com o Luiz, é bom fazer em fases, porque você vai amadurecendo e consegue focar o início na convergência e não precisa bater de frente com todo mundo logo no começo. Mas também é bom você ter o desenho completo do que você quer, justamente para que você não fique com peças soltas, né? Que você não fique só com a, digamos, só com essa parte da unificação, sem desonerar a folha, o que ajudaria o setor de serviços e que seria necessário para que tivesse essa alíquota de 12% para todo mundo. Então, acho que vai ser bom também, assim, quando tiver o quebra-cabeça completo, montado ou pelo menos colocado na mesa, para que a turma consiga olhar lá e saiba começo, meio e fim de tudo. Mas é isso, assim, as discussões são longas, você vai precisar, tipo, acho que essa divergência ali que você tem na unificação desses tributos sobre consumo que estão sendo discutidas agora, que é um pouco do que a Câmara e do Senado querem discutir, com essa outra parte de discutir taxação de renda, de discutir desoneração da folha, criação de uma outra contribuição, que são assim, menos convergentes, corre o risco também de você começar a tratar só de uma coisa e largar a outra de lado, né?
Exatamente, exatamente.
A gente já viu isso acontecer em outras ocasiões, né? Que você tem uma discussão principal que segue e a outra discussão que foi colocada depois ou não ganha o mesmo momento e fica de lado. E aí você acaba tendo uma coisa que, pô, não foi o desenho completo pensado, você aprovou só uma parte do desenho. Então precisa tomar cuidado com isso também para o negócio não ficar distorcido.
Isso aí. Mas a gente sabe que, como diz, a nossa reforma, a nossa lei tributária no Brasil é muito antiga, né? Isso fala do século passado, meados do século passado. Então, assim, acho que é unânime, todo mundo sabe que tem que readequar ao atual momento do mundo atual, né? Então, acho que esse fica aí o desafio para a gente realmente fazer algo que seja sensato e bom para todos, né? Porque o agro, principalmente, é um setor que ele é muito dependente, principalmente da parte do governo, do apoio do governo, e, claro, não ser muito taxado para ele manter competitivo isso a níveis tanto do mercado interno como o mercado internacional, principalmente hoje o agro do Brasil, ele é muito dependente da exportação, hoje é o nosso carro-chefe, mais de 50% da exportação brasileira hoje é do agro, então se você começa a tarifar isso, a gente perde competitividade frente a outros concorrentes, né? Então, a discussão é assim, vamos acompanhar, claro, como você falou, é algo inicial que vai rodar muito ainda nas mídias e a conversa. A gente pode até no segundo momento trazer o Paulinho de novo aqui para poder. Opa, agora começou a seguir realmente o discurso e a gente vê para onde está indo, principalmente os impactos diretos no agro realmente efetivos. Mas o Paulinho, eu queria agradecer aí a participação, cara. Obrigado mesmo por ter dado essa pausa aí e estar aqui com a gente no Ruralcast. E pô, é muito bom trazer esse assunto, porque igual falando, realmente o produtor ali, ele não está muito ligado no que está acontecendo, ele deixa na mão das entidades, e quando a gente começa a levar esse assunto para eles, opa, peraí que eu tenho que também acompanhar de perto, né? Porque vai ser impactado diretamente, principalmente ali o pequeno produtor.
Pô, vai, é exatamente isso, assim, o cara tem que saber, né, olhar essa discussão toda e saber para onde é que estão apontando. Onde é que vai pesar, qual bolso que vai pesar, e é isso, a discussão está acontecendo, pô, você tem ainda um tempo aí de maturação, acho que para a Câmara, para o Senado receberem essa proposta, entenderem como é que ela vai tramitar em conjunto com as outras. Tem a disputa política lá, né, de sucessão da presidência da Câmara, da presidência do Senado, que influencia isso também. Uhum. Quem é que vai ganhar a frente e qual das propostas vai ganhar a frente, como é que você vai conseguir conciliar as coisas todas. Pô, então, assim, o tema vai amadurecer, vai ganhar mais foco. E acho que vai ser a grande discussão que a gente vai ter nesse começo de segundo semestre ali, vai com certeza ser em torno da reforma tributária, sim. E, pô, e a gente vai acompanhando lá, sabendo aí das preocupações de todo mundo. É bom que ajuda a gente a ter foco também no que olha por lá.
Não, maravilha. Qualquer algo interessante, pode mandar pra gente. E o pessoal de casa aí, siga a gente lá no Ruralcast, no Instagram. E também tem a nossa rede de comunicação, de informações no Telegram também. Pessoal, é isso aí. Vambora, vamos para mais um dia. Começar a semana. Tem que terminar a semana, né? Hoje é sexta-feira, então vamos lá para fechar a semana com chave de ouro. Obrigado aí a todos aí.
Valeu, gente.
Bom dia.
Valeu,
pessoal.
Obrigado, um abraço. Obrigado, Paulinho. Obrigado, uma aula. Muito obrigado.
Valeu, senhores. Abraço.
Obrigado, Paulinho. Um abraço. Obrigadão.
Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.